Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com um escritor que está lançando a sua terceira coletânea de contos, está atualmente em pré-venda pela editora Patuá. Ele que tem se especializado em narrativas breves, a gente vai falar sobre isso, mas hoje vamos para um papo não tão breve com Luiz Fernando Amâncio. Seja muito bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Lume Podcast. Prazer estar aqui. Obrigado.
Beleza, é meu. Inclusive, esse último livro do Amâncio, eu tive a oportunidade de ver nascendo, né? A gente vai falar sobre isso, de ler até antes. Muito legal. Mas primeiro, começando aqui com a nossa pergunta tradicional, eu quero saber, Luiz, quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras, primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Ô Bruno, você sabe que logo que eu vi você falando, né, desse projeto, né, e explicando o porquê do nome Lume, Lume Literatura, né, eu já me identifiquei, porque como vários outros autores, né, que já passaram por aqui, a coleção Vagalume foi muito importante para mim, assim. Quando eu entrei no colégio, eu tinha 10 anos, né? E, assim, era uma mudança muito grande, né? A gente tinha, assim, né? Até a quarta série era um tipo de ensino, uma professora só. E aí você chegava na quinta série, eu mudei de escola, e aí era um professor por causa da disciplina. Era uma coisa, assim, era um rito de passagem, né? Essa mudança, assim, da quarta para a quinta série. Eu lembro que, né, com todas essas mudanças, assim, a minha mãe meio que falou, olha, agora você também vai ter que ler sempre um livro, tá? Tem sempre um livro por semana ou algo assim. E aí eu logo fui apresentado à biblioteca da escola e pegava esses livros, assim, bem na intuição. Mas a maioria, né, dessa minha introdução foi realmente a coleção Vagalume. Eu lembro Menino de Asas, acho que O Caso da Borboleta Átira, alguns do Marcos Rey, Mistério de Cinco Estrelas, Rápido do Garoto Dourado, enfim. Eu sei que eu quase que gabaritei, eu não posso falar que eu gabaritei a coleção Vagalume, porque não tinham tantos livros assim na minha escola, né? E aí, assim, na medida que eu fui crescendo, fui acabando esses livros, eu fui mudando, pegando uns livros maiores, assim. Gostei muito de Stephen King, Agatha Christie, né? E eu lembro também de como era o que eu tinha na biblioteca que eu li, assim, não tinha muito critério. Eu lembro de pegar, assim, com uns 13 anos, assim, um livro do Gabriel Garcia Marques, que era O Outono do Patriarca. E eu lembro, assim, de ficar perdido, assim, né? Com aquela estrutura de narrativa. Eu lembro que eu ficava bobo de ler, assim, parágrafos enormes, né? De páginas. E eu, às vezes, não entendia tanta coisa, mas fiquei muito encantado, assim, por esses experimentos, assim, né, da linguagem. Então, assim, foi, né, os vagalumes foram esses, e depois a gente vai, né, encontrando um ou outro livro, assim, que te causa mais impacto, assim. Outra etapa que eu tive, assim, que também me chamou mais atenção, e eu já devia ter uns 15 anos, foi quando eu li o On the Road, do Jack Kerouac, que também foi um livro, assim, que eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim, com o ritmo, né, da escrita e pensar, né, nessas possibilidades, assim, um livro que foi feito, dizem que em fluxo de consciência, né, e isso tudo foi me pegando, assim.
Já que você começou a ler relativamente cedo, o interesse pela escrita também veio cedo?
Veio, eu, lá em Três Corações, né, eu sou de Três Corações, cidade que agora falou-se muito dela, porque o Pelé é de lá, né? Lá tinha um concurso de contos que acontecia anualmente. E aí eu comecei a escrever por causa de vaidade, né? Vamos falar a verdade, assim. Eu não era bom em esportes, eu não era popular, não era bonito. Continuo não sendo, infelizmente. E, assim, a chance de ter algum destaque era estudo. Mas, assim, na minha escola, isso não me dava muito crédito, porque ninguém queria estudar, mas era uma coisa que eu fazia bem. E escrever, assim, esses concursos de contos, assim, era uma coisa que me estimulou, assim. A minha irmã, mais velha que eu, e ela começou, ela escreve também, ela começou a se sair bem, né? Eu vi ela ganhando troféu, medalha, e acabei querendo ir pro mesmo rumo. Então comecei cedo, mas assim, muito nessa onda assim de, né, intuitiva quase, né? Escrita assim com um pouco mais de rigor, de rotina, assim. E isso vai acontecer um pouco mais tarde, assim. Continuei escrevendo, tinha blog, né, porque era moda, né, e tal, mas denunciei minha idade aqui, né, eu vi no seu risinho aí que...
Não, eu também tive blog, por isso que eu ri.
Ah, tá bom. E aí, cara, eu tive blog e tal, mas enquanto eu tava estudando, fazendo faculdade, eu cursei História aqui em Belo Horizonte, no UFMG, enquanto eu tive envolvido com faculdade, depois eu emendei mestrado também, eu escrevia muito pouco, assim, pelo menos não era uma coisa que eu fazia com muita atenção, assim. Continuava escrevendo, mas como hábito. Quando eu saí da história para entrar na literatura, aí eu realmente comecei a ter um pouco mais de consciência, né? Que não era só uma coisa que eu fazia para passar tempo, né? Que era uma coisa que eu gostava e que, enfim, comecei a me dedicar um pouco mais.
Eu vou te falar, eu não só tive blog, como eu acho que eu sou um pouco saudoso da época dos blogs, sabe? Eu acho que era um formato muito legal. Hoje em dia é difícil, né? As pessoas não têm mais paciência para ler muito na internet. As pessoas não têm mais paciência nem para ver vídeo longo na internet, né? Agora é tudo curtinho.
É verdade, tem razão. Era divertido porque eu lembro que, assim, na época de graduação, todo mundo da minha turma tinha blog, assim. E era uma coisa meio normal, assim. Ah, você fazia o blog, lá era o teu diário e tal. Isso era interessante, assim. Mas morreu, né?
Morreu. Era mais ou menos como ter um Instagram, né? Todo mundo meio que tinha.
É.
Mas era com outra pegada, né? Com a escrita. Mas, enfim. Papo de velho agora.
Isso.
Mas, ainda, gente. Tu se mudou para BH por conta da faculdade?
Foi. Eu vim para estudar aqui. A minha irmã já morava aqui e acabou me estimulando, né? A vir. Ela cursava letras. Enfim, eu achei interessante, era uma oportunidade melhor, tal, uma universidade grande e tal, e acabei vindo, assim, foi muito bom, né, porque não sei como é que seria a minha vida se eu tivesse continuado no interior, não. Foi uma mudança importante.
E aí, em 2014, você lançou seu primeiro livro, que tem um título maravilhoso, Contos de Autoajuda para Pessoas Excessivamente Otimistas. Em tese, seriam as pessoas que menos precisariam de autoajuda. Eu quero saber de onde veio esse título, que é um título realmente muito bom.
Obrigado, que bom que você gostou. Cara, as pessoas às vezes diziam que meus textos eram um pouco pessimistas. Não sei se você concorda, né? Acho que talvez sim.
Alguns.
E aí, cara, eu pensei, tipo, não sei se isso é pessimismo e tal. Às vezes é uma autoajuda para quem é otimista, né? Porque quem é otimista, às vezes, precisa de abaixar a bolinha um pouco, né? Precisa de trazer um pouco para a realidade, assim. Nem tudo é tão bom, assim, né? E aí eu pensei nessa brincadeira, assim. E era uma época que a autoajuda era uma coisa muito presente, né? No mercado literário. Eu acho que deu uma diminuída boa, né? Não sei. Mas na época era quase que um inimigo, assim. A gente tinha muito, muito receio do espaço que a gente não tinha, né, nas livrarias e tal, que era tanta autoajuda e tal. E aí foi uma brincadeira. Assim, falei, é bom que eu jogo o autoajuda ali no título, chama atenção também. E fiz essa brincadeira.
Nesse primeiro livro, o problema desses títulos muito longos é quando você tem que repetir, né? No Contos de Autoajuda, você já mostrou esse pendor para narrativas breves, né? Eu não sei exatamente como você gosta de classificar. Quando eu fiz um episódio aqui com a Lê Mota, a gente conversou sobre isso, né? Que às vezes tem gente que chama de mini-conto, ou de micro-conto, mas micro-conto normalmente é aquele pequenininho, né?
Uhum.
Com menos caracteres. Ela diz que gosta de chamar de histórias breves, histórias curtas, alguma coisa assim, né? Quero saber de onde veio o teu interesse para essas narrativas mais curtas, assim, como que elas começaram a surgir na tua literatura.
Ô, Bruno, você sabe que pouco tempo atrás eu estava pensando nisso, assim, não pensando tanto na relação dos textos mais curtos, assim, mas em relação ao conto, né? Porque, não sei, eu tenho a impressão que as pessoas, somente quem não está, né, tão do meio da literatura, né, que eles veem, assim, que para o cara ser escritor mesmo, assim, para a pessoa ser escritora mesmo, ela precisa ter um romance, uma novela que seja, precisa de um texto de maior fôlego, né? Teve uma época que eu me cobrava, assim, sabe? Tipo, ó, nossa, será que eu nunca vou escrever, né, alguma coisa maior? E aí eu desencanei, assim, falei, ah, é o que eu gosto de escrever, é o que eu tenho prática, né? Eu comecei, né? Igual eu falei, eu comecei escrevendo conto mesmo, então é um gênero que eu tenho mais hábito. Mas aí eu comecei a observar também que eu, de certa forma, sou um leitor de textos curtos, assim, preferencialmente, sabe? Eu gosto muito de conto. Geralmente quando eu vou, ah, quero conhecer a obra de um autor X, tal. Muitas vezes, assim, eu prefiro pegar um livro de contos desse autor do que um romance. Sinto que eu sou mais motivado a ler textos curtos, assim. Então, assim, tem esse lado de gostar mesmo, né? Mas pensando, assim, nessa coisa dos textos mais enxutos mesmo, da narrativa curta, do flash fiction, né? Não sei bem qual o melhor nome também. Não sei, eu tenho a impressão de que é um formato de literatura que encaixa bem com, né, com os tempos atuais, assim, né? É igual a gente estava comentando dos blogs, né? Como é que quis perder o espaço, né? Pra, às vezes, para uma foto só e uma legenda, se assim, muito, né? Então, eu tenho a impressão que as narrativas curtas, elas são mais do espírito desse tempo que a gente vive, assim. Elas encaixam melhor. É um texto que, se brotar na timeline da pessoa, assim, a pessoa acaba lendo assim, meio que por acidente até, né? Ela tá lendo ali. Aí quando ela percebe que ela tá lendo literatura, ela já terminou o texto, né? Então ela não tem tempo nem de correr, assim. E eu acho que assim, tem alguma coisa. É assim, já tem um tempo, né, que a gente tem observado esse movimento na literatura de fragmentar, né? Enfim, eu gosto da coisa de poder tornar uma história mais densa em poucos caracteres ou, né, poucos parágrafos. É uma forma que eu gosto, né, de contar, assim.
Desde esse primeiro livro, do Contos de Autoajuda, você também colocou na coletânea alguns microcontos, esses micros, micro mesmos, né? Aqueles só com duas, três frases, 300 caracteres, ou um pouquinho mais, enfim. É meio que um passo além, ou um passo aquém, não sei como chamar, em relação a essas narrativas já breves, né? O que é que te atrai também nesses microcontos, esses bem curtinhos?
Engraçado, esses dias eu estava mexendo nos livros aqui. A primeira coletânea de microcontos que eu participei, pelo menos a primeira que foi publicada, ela é de 2012. Uma editora chama Suinfo. Fez um desses concursos, tal, eu mandei um microconto, devia ser 300 caracteres, algo assim. Eu lembro também que eu participei de uma outra antologia, né, desse concurso também, que era da Geração Editorial, chamava Geração em 142 caracteres, uma coisa assim. Isso foi um e-book que era, na verdade, o tamanho, se não me engano, do Twitter, né? Os textos do Twitter eram algo em torno disso. Então, assim, eu estava pensando, assim, tem mais de 10 anos que eu estou nesse rolê aí de microconto, sabe? Eu não posso falar que quando eu comecei era tudo mato, mas foi antes de ser modinha, sabe? Ainda estava estabelecendo, assim. E eu lembro que eu gostei muito da ideia, assim, a gente lê aqueles microcontos clássicos, né, aquele do Hemingway, é muito, muito chamativo, né, esse potencial, assim, de condensar algo tão grande em pouco espaço, assim. Eu lembro de ter esse primeiro contato com esses concursos e ter gostado. E aí eu lembro depois também, uns anos depois, eu participava de uns desafios no Facebook do Escambau, né, era um grupo literário e tal. E assim, vamos ser sinceros também, né? Uma das coisas que me atrai no microconto é o tempo necessário para escrever, né? Que às vezes a gente não tem tempo para desenvolver muita coisa, assim. Então, o microconto é legal você ter um texto que você terminou, assim, ou pelo menos terminou a primeira versão, como autor, te dá uma satisfação, assim, né? Te dá um senso de recompensa, né? Igual quando você vai na academia. E aí você malha, mas depois você toma o seu shake lá, o seu whey protein, que tem um sabor bom e te recompensa do esforço. Terminar, essa sensação de ter terminado um texto é bom. E, assim, muitas vezes você não tem o tempo para desenvolver uma narrativa mais longa, assim. Então, eu acho que tem essa vantagem prática, muito embora, assim, muitas vezes o tempo que você gasta ali com o microconto não é proporcional ao tamanho dele, né? Porque é até mais complicado, às vezes, né? O encaixe de palavras, assim. O excesso ele fica muito mais estridente, né? Muito mais chamativo. Então você tem que tomar muito cuidado, você relê e relê várias vezes. Mas essa objetividade, assim, de você conseguir escrever um texto assim com um estímulo ali de uma palavra e tal, me chama muita atenção. Mas atualmente, assim, eu acho que eu ando um pouco rompido assim com o microconto. eu tenho preferido assim escrever algo um pouco maior assim. Mas enfim, pode ser uma fase só.
E aí, em 2000, foi 2020, né? O voo do Pão Rasante?
Foi 2021, sim. 21. A pandemia foi 2021 que eu lancei realmente, né? Ele
foi
na verdade na virada, porque eu o ISBN dele, eu lembro que eu registrei em 2020. Mas
É que atrás tem primeira edição 2020.
Podemos considerar 2020. É porque eu comecei a divulgar ele em 2021, sabe? Mas realmente ele já estava registrado em 2020.
Bom, então, entre 2020 e 2021, em algum ponto no espaço-tempo, você lançou o Voo Rasante do Pombo Sem Asas, que é mais um título longo e mais um bom título também, um título que chama a atenção.
Valeu.
E eu quero até ler aqui um trechinho da orelha em que ele fala que os pombos são os filhos indesejados das cidades, os mais carismáticos portadores de parasitas de que temos conhecimento, assim como boa parte dessas narrativas que passeiam por temas urbanos e pelas tensas relações que sustentam a sociedade. Achei muito boa essa orelha. Também você falou que todos nós temos pombos de estimação, né? Porque eles estão aqui nos nossos quintais.
Uhum.
Também o Voo Rasante é um livro com textos mais breves, também tem microcontos, né? E algo que é muito forte também na tua literatura, como você fala aqui, né, do cotidiano, né, dos pombos e tudo mais, você trabalha com cenas cotidianas, com situações corriqueiras, lógico que você busca um olhar diferenciado para essas situações, mas você trabalha muito com isso, e eu diria, aí eu posso estar falando bobagem, você me corrige, mas se eu estiver falando bobagem, mas a minha percepção, né, como leitor, como teu leitor, é que tem até uma aproximação da crônica, assim, essa vontade de você retratar isso que você vê pela sua janela, né? É meio por aí, é o que mais te atrai também como leitor, enfim, de onde vem essa vontade de trabalhar com esses tipos muito cotidianos, assim?
É, bom, legal essa sua percepção, né, da proximidade com a crônica. É algo que eu sempre miro no conto, sabe, quando eu estou escrevendo conto. Mas eu gosto muito de crônica e fico feliz, assim, né, dessa proximidade, assim, porque realmente eu acho que a crônica é um gênero muito, pela origem, por nascer muito ligada a jornais, assim, né, e por ter também uma natureza, né, assim, que muito mais ligada com a brevidade, né, dos assuntos, ela acaba ficando um pouco escanteada, né? E é legal isso, né, de pensar, talvez um conto que se aproxima da crônica seja uma forma de aumentar, né, a vida útil da crônica, assim.
Uhum.
Realmente, assim, eu estava pensando que, de certa forma, assim, as coisas não são lineares e são claramente acidentais. Mas que eu posso pensar que esses meus três livros, né, são uma espécie de trilogia, né, uma trilogia torta, não planejada, mas o tema do cotidiano é realmente algo que transpassa, né, todos eles, assim, um medido ou outro um pouco mais, e que me chama atenção, assim, eu gosto muito. Até vou dar um exemplo, assim, eu estava, alguns bons meses atrás, eu estava indo fazer um exame. Era um ecodoppler das carótidas. Tipo um ultrassom aqui do pescoço, né? Da carótida. Foi um exame no sábado e eu... Por ser um exame que não é tão específico, mas também não é igual o exame de sangue, né? Eu tive que ir para um outro bairro que eu não estava acostumado e tal. Fui, saí cedo, peguei ônibus. Não, eu peguei Uber, na verdade. E aí, na volta, eu peguei um ônibus que eu queria passar em determinado lugar, numa loja que vendia retrovisor, porque eu tinha estragado o retrovisor do meu carro. E nessa brincadeira toda, eu estava esperando um ônibus específico, eu estava ali mais de meia hora esperando ele. E veio assim, esse pensamento assim, de como que isso é comum na minha vida, sabe? Eu acredito que não é de todo mundo. Assim, esses momentos assim, que você está... Enfim, que é um programa ruim, né? Que é um programa que não vai entrar nas suas memórias, como o dia em que eu estava esperando o ônibus, né, depois de fazer um exame. Como isso é comum, como, na verdade, a vida é feita desses momentos, né? Assim, se eu for catalogar, assim, igual a gente recebe esses gráficos no celular, né? Ah, você usou tantas horas tal aplicativo, tal. Se a gente fosse fazer isso da nossa vida, Eu tenho muito mais horas em ponto de ônibus do que na praia, né? Do que no parque, do que me divertindo, sabe? Esperar ônibus, caminhando para ir para um lugar, para voltar desse lugar. Então, assim, é desses momentos, é desses programas que você não queria estar ali necessariamente, mas você tem que estar. Isso é uma coisa que chama muita atenção e que eu acho que acaba aparecendo nos meus textos, né? Eu acredito que o cotidiano, ele é onde a gente, né? Onde a gente está passando a nossa vida. E a gente, por estar imerso ali, né? Por estar ocupado, você está sempre prestando atenção nas obrigações, isso aqui, a gente acaba perdendo um pouco essa dimensão, né? Das coisas que efetivamente estão acontecendo na nossa frente, né? Às vezes eu penso que até aqui, né? Esse meu projeto literário, assim, para falar de uma forma bonita, talvez seja um pouco isso, assim, sabe? É chamar atenção para essas pequenas coisas, porque a gente acaba perdendo a visão, assim, a dimensão de coisas curiosas, interessantes, poéticas mesmo, que acontecem nesses momentos que a gente está ocupado, né?
E além dessas situações cotidianas, né? Obviamente os protagonistas dessas situações são também personagens muito, muito típicos da nossa, como eu gosto de chamar, da nossa fauna urbana, né? Então é a fofoqueira da esquina, é o cara que toma umas ali no bar, é às vezes até um tipo ali, um assaltante, né? Como tem no livro novo também. São tipos muito comuns, assim, e você os transforma em protagonistas. E quando a gente se aproxima, né? Digamos assim, a lente se aproxima dessas pessoas, a gente vê também o que elas têm de único, né? Então são personagens comuns, até por isso são personagens muito falhos, assim. Tem alguns protagonistas de alguns contos que não necessariamente a gente se afeiçoa a eles, né? A gente não torce tanto assim por eles. O que é sempre um risco, né? Você trabalhar com tipos que às vezes são até meio desagradáveis. Como acontece essa construção dos teus protagonistas? Se dá sempre por essa tua observação? E como que tu gosta de trazê-los à tona?
Até voltando no que a gente estava falando sobre meus vagalumes literários, eu lembro que no colégio, eu também um dos títulos que eu peguei para ler assim, nessa intuição, eram livros do Júlio Verne. Nessa fase aí, 12 anos, tal. E não é por conhecer o nome, né, de TV, tal, Júlio Verne, e os títulos também, né, são muitos livros que foram adaptados, tal, para filme, para cinema, e aí eu peguei, tive um período de imersão no Júlio Verne. E assim, eu lembro que chegou uma hora que eu fiquei cansado, assim, porque eu achava os protagonistas deles todos muito maniqueístas. Os livros eram muito maniqueístas e os protagonistas eram todos muito heróicos, muito, sabe, muitos adjetivos bons, assim, positivos. E isso eu peguei uma certa antipatia, assim, foi quando eu migrei para algum outro autor, assim. E é uma coisa, assim, que a gente sabe, né, assim, maniqueísmo, essa coisa, né, a Disney, né, trabalhou durante anos também muito, né? É complicado, né? As pessoas realmente são todas muito falhas e é isso que torna talvez elas mais ricas, né? E assim acaba sendo mesmo uma coisa que eu vejo, que eu sinto muito, né? Assim, essa coisa do o herói que sangra também, né? Essa coisa assim da acho que dá uma dimensão um pouco maior. Agora sobre o risco, né? Porque realmente às vezes você vai, né, para esse lado falho, você acaba trazendo, né, à tona coisas assim não tão simpáticas, né, e personagens que não são tão agradáveis, né, de se acompanhar. E é realmente um risco, assim. Às vezes eu fico pensando assim, então tem textos que eu gosto, mas que são sobre pessoas terríveis, né, e às vezes você gosta, mas o leitor vai odiar, né, de cabo a rabo, assim, a leitura e tal. Então, é uma coisa que eu sei que a gente tem que tomar cuidado, né, porque é isso, né, às vezes o anti-herói, ele é muito querido, né, assim, ele costuma ter muito público, assim, mas ele tem que ter carisma, né, não adianta a gente trazer. Então, é uma coisa que às vezes eu me pego pensando, assim, né. O personagem tem que ser bom, mesmo que ele seja ruim enquanto pessoa, ele tem que ser bem construído, assim. Mas não sei, depois você me conta aí, né, quais personagens, quais contos assim que você acha que isso atrapalha um pouco, então.
Não, não acho que atrapalha, eu acho que é um risco muito válido, e eu acho que, de fato, assim, né, você disse que são as falhas que transformam esses personagens em mais reais, né, Eu acho que as falhas são que nos transformam em humanos, né? Sem elas, não seríamos, né? Então, eu gosto de ver esses tipos. Acho um ponto forte. E agora, né, chegando em... Agora sim, em 2023, a gente pode falar com
Com
precisão do
certeza.
tempo. Vem o Estilhaços, que, como eu falei, está em pré-venda pela Patois. E agora você optou por um título curtinho, né?
Foi para variar um pouco.
O que é que te fez mudar aí em relação aos outros títulos?
Na verdade, os títulos, o próprio Voo Rasante de Pombo Sem Asas, ele não sei direito dizer como é que. Eu gosto de títulos grandes, assim, eu acho que essa coisa de você, né, jogar um sentido, assim, né, logo na capa, né, algo assim. Eu gosto do efeito, mas eu, né, achei melhor tentar algo diferente, assim. E a ideia de Estilhaços é uma ideia que eu acho que casa bem com esses textos, assim. Eu pensei muito, assim, né, na questão do fragmento, né, porque esses acho que são textos, de um modo geral, menores, né, ainda, né, que os anteriores. E eu pensava, assim, né, coisas que dessem essa ideia de fragmentação, mas de uma fragmentação de um todo, sabe? São contos que não dialogam, né, assim, até tem, né, um ou outro ali que tem uma ponte, mas, de modo geral, assim, eles são independentes, mas são parte desse todo, né? Então, eu pensei muito nessa coisa do Estilhaço, um pouco por isso, e um pouco também pela coisa do impacto, né? Do Estilhaço como algo que ele deixa de ser o todo por causa de um impacto, de uma colisão, de algo que se quebra, né? Então, eu gostei, né? Nem sei, deve existir outros Estilhaços por aí, eu nunca encontrei livro com esse nome, mas eu gostei, assim, né? Achei que foi uma boa forma de definir o livro.
Aliás, voltando uma casinha para trás, agora me ocorreu aqui, né, o Voo Rasante do Pombo Sem Asas. Por que o Pombo Sem Asas, né? Porque Pombo Sem Asas, para mim, é um chute forte no futebol.
É, passa um pouco por isso, sim. Eu gosto muito de futebol e eu escutava, né? Ah, chutou, mandou um pombo sem asas, tal. E aí, eu, né, foi o primeiro contato, e acho também que, é, às vezes, em luta, né, acho que tem alguém que usa, assim, né, levou um pombo sem asas como um soco, assim, muito forte, assim. Então, veio um pouco disso, assim, eu fiquei imaginando como é que seria esse voo do pombo sem asas, né, tipo, é um pombo se atirando, é um pombo. Como é que o pombo sem asa voa, né? Fica aí o desafio pro ouvinte imaginar.
Eu sou muito visual, sempre eu fico imaginando realmente um pombo sem asas, sabe?
Você falou agora e veio uma imagem. Teve uma vez, eu era criança. Eu estava andando assim num bairro perto da minha casa, e é uma história triste, na verdade. Lá tinha um morro, assim, e aí do nada, assim, um gato caiu assim na minha frente. Um gato meio pequeno, assim. E aí eu fiquei assim, sem entender como é que, de onde veio aquele gato, porque realmente. Até hoje eu não entendo, assim. E aí aquele gato caiu, assim, saiu todo ralado, assim, saiu correndo. Eu fiquei meio assim, impactado com aquela imagem e nunca entendi, assim, de onde brotou. Eu lembro até daquele filme Magnólia, que tem uma cena famosa, assim, começa a chover sapo, assim. E eu fiquei pensando se assim, era uma chuva de gato que estava acontecendo ali. Infelizmente, provavelmente foi uma violência, né? Com certeza foi uma violência. Mas é uma imagem que estava no meu inconsciente agora, falando um pouco sobre o pombo sem asas, assim, eu fiquei imaginando que pode, né? É uma imagem bem parecida, assim, só com pombo, né?
E quem quiser saber como um pombo sem asas voa, ou um pássaro sem asas voa, aliás, é só ir no YouTube digitar kiwi, ou kiwi, nem sei, é Kiwi, exclamação. Vocês vão ver um vídeo tristíssimo. É uma animação muito boa, mas também muito triste, de um passarinho sem asas tentando voar. Mas enfim, voltando para o Estilhaços. Agora eu quero falar um pouquinho da tua escrita em si. Que é uma escrita, como eu falei aqui, né? Os contos eles se aproximam talvez um pouquinho da crônica, né? E eu acho que a escrita também um pouco. Uma escrita um pouco mais seca, sem muitos floreios e sem muitas firulas, que eu gosto de chamar. Esse é teu estilo, efetivamente.
Engraçado, eu acho que no Estilhaços talvez eu tenha até floreado um pouco mais do que nos anteriores, mas não sei. Mas é a voz que eu me identifico, sabe? Eu percebo que muitas vezes, assim, quando eu estou lendo um livro que me impressiona, que eu curto, assim, a leitura, geralmente são obras que têm esse estilo mais direto, né? Mais mais seco, assim, né? Linguagem mais direta mesmo. E é uma coisa que eu penso, assim, é a voz da minha cabeça, sabe? É, meus pensamentos, eles não têm nem um pouco de floreio, assim. Quando eu tô andando na rua, é tipo, ó, deixa eu desviar dessa poça, deixa eu passar pra cá. Não tem muito, nada muito poético, não. E realmente, assim, é uma coisa que eu penso, assim, não é tão planejado, assim, mas é algo que, sim, né? Literatura é uma coisa assim que a gente que é autor independente, a gente não faz pensando em muitas recompensas, sobretudo financeiras, porque elas não vão vir. Então a gente tem que ter algumas vaidades, assim, alguns objetivos, assim. E é algo que eu tento, assim, né? Eu tento desenvolver, assim, ao longo dessa trajetória aí que já tem quase uma década, vamos dizer. É tentar, assim, pelo menos meus textos tenham algo de mim, assim, algum meu DNA. Lógico que eles vão ter, né? Impossível alguém escrever algo que não seja, né, que não tenha sua cara. Mas eu tento que eles tenham, né, esse diálogo um pouco comigo, assim. E eu sinto que a voz, assim, essa voz mais direta, às vezes até um pouco cadenciada, né, assim, umas frases mais curtas, ela tem um pouco de mim, assim. Então, me sinto representado por esse estilo de narrativa.
A primeira vez que a gente conversou sobre o Estilhaços, tu também falou que estava meio pensativo assim sobre os finais dos contos, né? Porque você não busca dar um final apoteótico, não tem necessariamente uma grande reviravolta, uma grande surpresa, essas coisas, esses truques que muitas vezes a gente, nós todos usamos para dar aquela impressionada no leitor, né? E os contos do Estilhaço muitas vezes terminam de uma forma bem seca, às vezes parece terminar quase que no meio da cena, assim, né? Como se o ponto de corte fosse. A gente até imagina um pouco o que vai acontecer depois ali, né? Mas ele corta um pouco antes. Isso foi algo que também começou a te interessar mais? Como foi que tu chegou nesse formato para o Estilhaços?
O Bruno tem disso, assim, é algo que há algum tempo já tem me instigado, sabe? Todo mundo, quando vem falar de conto, né, geralmente fala daquela frase do Júlio Cortázar, né, que se a literatura fosse uma luta de boxe, quanto o romance ganha por pontos, né, o conto vence por nocaute. Ele diz isso muito mais no sentido de que, né, não da pancada em si, mas de que é se encurta, né, você não tem o espaço que o romance, que a novela tem para trabalhar conflitos, né? No conto você tem que desenvolver a coisa com alguma brevidade, né? Só que eu acho que às vezes a gente cai um pouco na fórmula da pancada mesmo, né? Do final ter que ser com esse golpe ali, certeiro, tal. E assim, óbvio, eu gosto, é um recurso que eu uso e provavelmente ainda usarei algumas vezes. Mas eu gosto também dessa opção, assim, do conto terminar, não necessariamente o fim do nocaute, talvez não ser pela pancada muito forte, né? Às vezes, sei lá, pode ter uma interrupção médica. Sei que um podcast de literatura, essas comparações com luta não são, né, talvez o melhor lugar. Mas eu penso um pouco assim, né? Tem formas de abreviar essa narrativa sem ser necessariamente uma pancada, assim. Óbvio que para o leitor muitas vezes chama mais atenção, né? Aquela coisa de deixa eu continuar lendo aqui, que vem coisa boa, vem por aí, né? Essa história tá morna, mas daqui a pouco vai esquentar, né? Mas eu gosto um pouco de pensar nessa, enfim, de trabalhar ritmos diferentes, né? Acho que uma narrativa que o leitor já entra no conto sabendo que ele vai ter algo que vai impressionar ele no fim, você já orienta assim o ritmo da leitura. Quando não necessariamente ele vai encontrar isso, talvez a leitura seja diferente, ele aprecie maior o percurso do texto até o final, embora no texto curto esse final vai chegar rápido. Eu gosto assim, tenho gostado, sabe, dessa coisa. E você falou algo que eu fiquei feliz, assim, que é essa coisa do corte seco. E do corte, fazer você pensar um pouco o que que aconteceu para além do que está retratado ali. Porque pode ser um pouco repetitivo, né? Enfim, mas literatura, ela é construída, né? O autor é só quem dá o primeiro passo, né? O primeiro toque ali na bola. E o texto só existe na hora da leitura, né? Então, saber que o leitor vai pensar coisas dali, vai, mesmo às vezes ele não vai gostar, né? Vai achar ruim de ter parado seco, vai querer aquilo. Enfim, mas eu acho legal, eu gosto de contar com a colaboração do leitor na construção do sentido, né? Porque não é muito a minha intenção entregar tudo muito mastigado, não.
Eu escrevi a orelha desse livro do Amância e na orelha eu faço essa comparação com a fotografia, né? Que eu cito lá o Cartier-Bresson, que ele falava que você tinha que ter um momento decisivo, né? Então ele falava, se tem um garoto aqui passando de bicicleta aqui nessa paisagem, você tem que esperar aquele momento exato, onde a bicicleta vai estar no lugar certo, onde tudo está certo, para tirar fotografia, né? Hoje em dia isso não faz mais muito sentido, que você pega uma câmera digital, tira 300 fotos e escolhe qual o seu momento decisivo. Mas na literatura e nos contos do Amâncio, eu acho que é bem isso, assim, você escolhe o momento certo no meio daquela narrativa que a gente sabe que é maior, né? Ela tem um antes que você não conta, tem um depois que você não conta, e você escolhe o momento certo de narrar, e eu acho que esse é o grande mérito do livro, e, como eu disse, é algo que eu admiro, porque eu tenho muita dificuldade de conseguir. E a gente estava falando sobre esses personagens falhos, né, que são difíceis de gostar. E uma coisa que você trabalha é com uma certa hipocrisia cotidiana, né? É o crente que, né, não usando como pejorativo, né? Mas aquele crente que no fundo, ali por trás, ele vai ali, molha a mão de um policial. Você tem uma pessoa que julga o vizinho, mas é um puto de um fofoqueiro. Você tem esses tipos, assim, que você gosta de retratar, né, e dispor algumas hipocrisias, e particularmente isso eu também acho legal, você expõe muito tipos que são machistas, né? Então, eu quero saber da tua observação, assim, dessa nossa, né? Porque todos nós temos um pouco, né, dessa nossa hipocrisia, mas lógico que alguns tipos têm muito mais, e também desse viés social, né, dessa observação que você faz.
Eu aproveito, né, o gancho assim, para agradecer a escrita da Orelha e o diálogo que a gente teve, né, durante, estava finalizando o texto, foi muito bom, ajudou bastante. E eu lembro que você falou essa questão da hipocrisia, eu fiquei pensando, gente, realmente, né, a gente às vezes vai reunindo o texto e você não vê o tanto que você pesa a mão em algumas coisas, né? Acaba sendo, né, um tema bem recorrente mesmo, assim. É o que a gente vê bastante, né? Eu ia falar que eu vejo, mas acho que todo mundo vê, né? Até que tem o meme, né? Enfim, a hipocrisia, né? É algo que a gente lida e cada vez mais, né? Porque a gente vive num tempo que tudo é muito exposto, né? Então, assim, a gente tem, né, na mídia muito, né? Esses influencers também, essa coisa da pessoa que tá ali vivendo de expor a vida dela, ela acaba expondo coisas que comprometem ela, né? Então a gente tem mais acesso do quanto que realmente a vida é falha, né? E a humanidade é falha, né? A vida até que não. É o que a gente observa e é uma coisa que me chama muito a atenção, que assim, eu vim para Belo Horizonte, né? Eu tinha uns 18 anos e desde que eu mudei para cá eu sempre morei em prédios. Eu sempre achei perigoso morar em casa, né? Numa capital, assim. E aí eu Coisa, o dia que eu parei para pensar, falei, gente, é muito curioso você olhar para um prédio e você ver assim aquele tanto de luz acesa, uma apagada, e o tanto de vida ali, né, emparelhada, assim, empilhado, né, gente escovando dentes, gente fazendo almoço, gente brigando, gente rindo diante da televisão. Isso tudo acontece ali, né, ao mesmo tempo, né? E acaba que também isso dá um contato muito grande assim com essa dimensão da vida, né? A vida ela é muito compartilhada, às vezes até sem querer, né? Então a vida em condomínios, assim, ela sempre me chamou muita atenção para essa questão da hipocrisia, porque às vezes é aqueles conflitos, né? Em condomínio a gente tem muito conflito, né? É vaga de garagem, é som alto, é a hora que a pessoa está levando o lixo. Então às vezes a pessoa que está reclamando do som alto é a pessoa que leva o lixo no domingo e não tem coleta no lixo, sabe? Então, assim, a gente acaba vivendo esse grande círculo, assim, de hipocrisia. É algo que me chama atenção, assim, não tanto no, na questão de, ah, eu estou denunciando porque eu estou certo, não estou certo, nada, mas é algo que a gente acaba naturalizando, né? E que é muito comum. Também sonou a questão do machismo, né? A misoginia, tá, é algo que eu acho que aparece mais, talvez, nesse último livro. Como homem hétero, cis, tal, eu me entendo como alguém como machista em desconstrução, porque é possível, né? A gente é criado da forma mais cheia de preconceitos e tal. E a gente vai tentando se policiar e acho que esse tema aparece muito, talvez, nessa tentativa de ir me desconstruindo, né? Eu tenho uma filha também, né? Então, assim, não que a gente tenha que ter filhos para pensar nisso, mas vira uma coisa mais escancarada na nossa frente, assim, tanto que isso aparece. E, enfim, a gente tem que lutar. E, não, lutar, eu não faço, né? Meu livro não é um panfleto, mas são coisas que eu estou vivendo, né? Que são conflitos que eu tenho e que acabam aparecendo nos contos.
Coisas que estão ao nosso redor, inevitavelmente, né? E de fato, assim, você não precisa ter uma filha para pensar, mas é lógico, quando a coisa chega próximo da gente, a gente fica mais alerta, né? Não tem como. Então, eu achei interessante que você falou que sempre viveu em prédios, né? E isso se reflete também no livro, tanto que, né, o conto de abertura e o conto que finalizam o Estilhaços se passam basicamente em prédios, né? Em personagens que estão nesse convívio ali, vizinhos e tudo mais. Mas, além disso, o que esses dois contos têm em comum, e também eu acho que outros contos têm um pouco, são personagens que estão obcecados com alguma coisa, assim. Né? Eles têm uma obsessão, não vou dizer o quê, mas cada um. Nesse, eles têm. Tem um outro personagem que é um fetichista também, num outro conto. Né? Tem um outro personagem meio obcecado com uma ex-namorada, enfim. Você tem esse tema aparecendo também, né? Isso também é algo que te interessa?
É algo que me chama muita atenção, assim, no sentido de que é muito presente, né, na vida, na literatura, e que, assim, até alguém te denunciar, ou até, enfim, você se lidar com uma consequência, é muito difícil a pessoa que está obcecada perceber que ela é uma obcecada, né? Me chama atenção porque eu tenho medo de um dia ser um desses, né, que está obcecado, assim. Tem dois exemplos que eu penso muito claros, assim, de como isso é um tema que produz boas narrativas, assim. Um é um filme do Hitchcock, né, o Janela Indiscreta, que eu acho espetacular, assim. Confesso que eu gosto muito de ficar na janela, isso desde a minha vida lá em Três Corações. Sempre gostei de ficar observando a vida ali, confortavelmente, ou pelo menos seguro ali, dentro de casa. O Janela Indiscreta tem isso, né, muito claro, mas assim, acaba indo o cara que está ali obcecado pela janela e descobre, né, alguma coisa. Um outro livro, que aí agora é uma coisa mais polêmica, assim, mas que é uma forma de observar esse livro, é o Lolita, do Nabokov, né, que tem todas as polêmicas merecidas pela questão da pedofilia, né, dessa situação. E uma vez eu escutei uma professora, né, de cinema falando que, assim, que na verdade, né, uma leitura dela, né, mas que, na verdade, a perdição dele, do personagem principal lá, acho que é Humboldt, uma coisa assim, eu não lembro, que, na verdade, não é tanto assim a questão, né, enfim, da relação de pedofilia, mas é a relação, a ruína dele é a obsessão que ele tem. Lógico que isso é bem questionável, mas eu lembro que, para dar esse exemplo, ela falou do filme, né, a adaptação que o Stanley Kubrick fez, que começa, né, o letreiro começa com o personagem passando esmalte nas unhas da menina, né, da Lolita. Nesse começo ali, nesse início, o diretor, ele passa essa ideia, assim, de submissão, que é uma submissão, né, de verdade super tóxica e, mas assim, um pouco dessa ideia que ele queria passar de obsessão, né? Como é que era uma obsessão, na verdade. Eu penso muito nessa questão, assim, da obsessão como algo muito próximo, que pode causar, né, a destruição, assim, das pessoas.
E agora, uma última pergunta vai como uma pequena provocação, porque você disse lá atrás, né, que as pessoas falavam que seus contos eram meio pessimistas, e aí você vê essa brincadeira com os contos de autoajuda, né? E eu acho que esse livro, ele tem, não sei se pessimistas necessariamente, mas tem alguns contos que são bem amargos, assim, né? Que a gente vê ali, termina e a gente fica meio assim, pô, mas acabou assim mesmo, né? Tipo, que horror, né? Tipo, coisa terrível. Tem um conto, por exemplo, que uma pessoa perde o seu meio de vida, digamos assim, né? Seu trabalho de uma maneira que é muito terrível, assim. Tem alguns contos que realmente nos colocam, acho que vai colocar o leitor num estado de espírito meio brabo, assim, em alguns momentos. Você falou que as pessoas já falavam isso para ti. Você tem essa visão, talvez, algo pessimista? Ou é simplesmente, sei lá, você considera simplesmente realistas dentro desse nosso mundo, né? Como é que é isso para ti?
Boa, é uma provocação boa. Eu acho que é engraçado, cara. É engraçado, porque eu acredito que sim, mas talvez não, assim. Eu tenho essa visão, eu acho que é mais realista mesmo, assim, um realismo com pé no pessimismo, mas eu acho que é mais realismo. Mas é uma forma de, no final das contas, de ser otimista, sabe? Porque eu acho que quando a gente espera algo que talvez não vai ser. Quando você não está esperando um final feliz, ou, enfim, chegar ali no arco-íris e tal, o que você encontra pelo caminho satisfaz. A gente sabe que felicidade, né, plena, ela não existe. Talvez, assim, a gente ser realista no sentido de que, bom, a gente pode conseguir coisas boas, mas não necessariamente vai ser aquilo que você espera, mas vai ser satisfatório. Eu acho que isso é uma forma de você aliviar a barra, né? Se eu diminuir a expectativa, a vida fica aceitável. E muitas vezes o problema que as pessoas têm, assim, essa tristeza, essa dificuldade, né, de se sentir realizado, assim, é por ter parâmetros, assim, inatingíveis, né? Então, assim, a minha literatura talvez vai um pouco nesse sentido, assim, de mostrar esse outro lado, assim. Mas é engraçado que na minha vida em si, no jeito que eu levo, eu não considero pessimista, assim, sabe? Até que quando eu tenho notícias ruins, assim, né, eu geralmente eu não penso no pior, assim. Eu tive, né, ano passado, passei por uma cirurgia cardíaca, tal, de risco. Eu lembro quando eu fiquei sabendo, foi, né, um impacto muito grande, assim. Eu fiquei muito, muito impressionado. Falava em cirurgia no coração, para mim era certeza de morte. Custei um pouco a pensar, tipo, não, peraí, não é bem por aí. Nesse primeiro momento eu fui pessimista. Mas depois, assim, eu lembro que, pô, não vai dar nada, não, sabe? Vai estar tranquilo. Então, eu não saio de casa esperando o pior. Eu acho que o pessimista de carteirinha, ele sai de casa preparado, assim, pro Armagedon lá fora, né? Eu saio na ingenuidade, assim, e, enfim, eu acho que eu não te respondi, mas falei um pouco
Sim,
de tudo.
sim. E aproveitando também que você falou aí que você não é muito bom em rede social, né? Muito bom em divulgação, como você me falou também.
Péssimo.
Mas estamos aqui para isso. Então fala para as pessoas como é que elas te encontram nas redes sociais e, sobretudo, como elas podem adquirir o Estilhaços.
Acho que, assim, hoje em dia, pelo Instagram, a melhor forma de me encontrar é @luiz, com S, né, ponto Amâncio. O livro está em pré-venda, né, no site da Patuá. Então é só procurar lá na Patuá, Estilhaços. E é isso aí, né? Entre em contato, assim, espero que as pessoas tenham sobrevivido até aqui, né? Porque me aguentar esse tempo todo é.
Imagina. E quem tiver interesse também na postagem no site, eu vou deixar um link direto para vocês adquirirem o livro. E falando no site, a gente está com um clube de leitura que a gente vai iniciar dia 23 de fevereiro. A gente está lendo o Diorama da Carol Ben-Simon e vamos nos reunir com a autora para debater o livro. Então, quem quiser se inscrever também pode ir no site, vocês encontram como. A gente também está com os desafios literários do Clube do Conto Lume, que nós iniciamos agora. São desafios onde as pessoas participam anonimamente, e aí todo mundo comenta uns textos dos outros e, enfim, avaliam. É uma experiência sempre muito divertida. Eu e o Luiz nos conhecemos em desafios literários como esse, nesse formato. E também, quem quiser apoiar o Lume, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/lumeliteratura, onde vocês podem apoiar com qualquer valor e manter o projeto existindo. Luiz, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Te desejo todo sucesso, de forma geral, e aos Estilhaços em particular. Espero que as pessoas tenham se interessado aqui com esse nosso papo. Vou deixar o texto que eu escrevi pro livro lá da Orelha aqui também na postagem para vocês verem. E é isso. Valeu, Luiz, e até a próxima.
Ô, Bruno, muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de falar aqui sobre minha trajetória até aqui, sobre esse livro novo. Obrigado, gente, e valeu, Bruno. Um abraço para todo mundo aí.